Criança faz birra.
O adolescente não cumpre regras.
Meu filho tem 6 anos e quer um celular.
Vazou um nude da minha aluna.
Meu sobrinho sofre bullying.
Meu filho levou uma mordida na escola.
Deu briga no grupo de WhatsApp dos pais.
Meus alunos não me respeitam de jeito nenhum.
Minha neta não me obedece. Não sei o que faço.
Eu não consigo dar aula.
A escola não faz nada, os pais não dão limites.
E agora?
Somos um grupo de pesquisadoras, professoras, mães, tias e amigas.
Juntas, vamos bater um papo mensal com vocês.
Conviver e Mais, o podcast.
Olá, estamos começando mais um episódio da nossa segunda temporada Conviver e Mais, o podcast. Nosso objetivo é falar sobre a relação família e escola e como essa relação impacta no desenvolvimento das crianças e jovens. Somos uma equipe da Conviver e Mais, assessoria e formação, e eu sou a Adriana Ramos, que hoje está um pouquinho resfriada, então eu peço desculpas aí pelo meu timbre de voz, que junto com a Soraya Campos e com a Thaís Bosa, e também com a Mariana Tavares, bateremos um papo com vocês. No nosso 13º episódio, o primeiro do ano de 2022, nossa temática é sobre a adaptação escolar dos nossos filhos, filhas, alunos e alunas. Bom, quando a gente pensa em adaptação, o nosso objetivo é refletir não somente sobre a adaptação da criança e do adolescente que está chegando a uma escola nova, ou a criança pequena que está começando a vida escolar, mas também considerando as diferentes realidades e tipos de adaptação. Pensando também que devido à Covid-19 e o período de isolamento social, as crianças passaram um grande período com aulas online e híbridas, então este retorno tem um significado diferente tanto para as crianças como para os jovens e também para os seus familiares e para os profissionais da escola.
Olá, eu sou a Soraya Campos. Para introduzirmos a temática de hoje, começamos refletindo a partir da perspectiva de uma mãe sobre como ela se sentiu durante o processo de adaptação de um dos seus filhos. Afinal, quais eram as expectativas dela e como que a escola conduziu esse processo? Vamos então ouvi-la. O nome dela é Maísa Nunes.
Olá a todos, meu nome é Maísa, muito obrigada pelo convite aí de participar dessa ação de vocês. Bom, eu sou mãe do Bernardo e do Arthur, o Bernardo tem 3 anos e o Arthur tem 8 meses. E nós optamos por começar a introdução, a adaptação escolar, né, a partir dos 2 anos. Aí veio pandemia, a gente acabou postergando um pouquinho. Quando os ânimos aí acalmaram um pouco, a gente optou por colocá-lo, enfim, na escola, né. E uma das coisas que eu sempre achei super importante é dá todo o apoio emocional, né, que ele precisasse nesse momento. Afinal de contas, o irmão estava chegando, ele nunca tinha ido para a escola, e eu me dispus a estar completamente disponível para a adaptação escolar. Fechei minhas agendas, enfim, estava completamente disponível para ele o tempo que ele precisasse para se adaptar, né? Foi um pouco uma surpresa, assim, para mim, por parte da escola, que eles não queriam muito isso, sabe? A mãe completamente disponível ali. Eu senti, assim, que era mais fácil para a escola se eu realmente deixasse ele lá e, mesmo que chorasse por alguns minutos, que fosse, era mais fácil para a escola isso do que me ter ali. Sabe, do que... E eu, em partes, eu concordo também, né? Muda a logística, muda o que a professora tem que fazer, alguém tem que ficar ali comigo, né? Tentando convencê-lo a entrar. Porque eu não queria que a adaptação fosse um trauma, né? Eu queria, pelo menos o meu filho é assim, né? As coisas são conversadas, até que ele entende e a gente, né, cede um pouquinho de um lado, cede um pouquinho do outro lado, e, enfim, e fazemos as coisas né, no respeito, na harmonia. Eu nunca achei e não fiz dessa forma, né, que eu seria, que eu conseguiria fazer uma adaptação de tipo, tó, né, entregar no colo de alguém que ele não conhece, né, e achar que ele acharia tudo bem e que não choraria, e que isso não seria um trauma. Então, eu me dispus, né, a estar disponível para ele, e fiquei quase um mês indo todos os dias. Tinha dia que eu ficava 40 minutos, tinha dia que eu ficava meia hora. Nos primeiros 15 dias foram bem difíceis, teve dia que ele não, quase não subiu, teve dia que subiu. Para finalizar aqui, o que eu acho é que se os pais estão disponíveis, porque tem pais que não estão, eles realmente precisam deixar e ir trabalhar. E cada família é uma e a gente tem que respeitar. Mas em alguns casos que os pais estão disponíveis, por que não, né, ter um pouquinho mais de paciência? Por que não respeitar aquela criança que demanda um pouquinho mais, né, de calma? Eu bati o pé, sabe? Eu não me deixei levar, não. E fui até que meu filho começou a achar legal a escola. E foi, e alguns dias chorou um pouquinho, e aí eu dei colo, falei para ele que ele podia chorar o quanto ele quisesse. E que quando ele estivesse pronto, ele poderia subir. Então, assim, foi... Porque eu fui firme, foi uma adaptação respeitosa, sabe? E é isso, e estamos ainda, né? Porque aí vem férias, e aí de novo uma nova turma. E uma nova etapa aí para ele passar. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Essa foi a minha vivência, não é nenhuma verdade absoluta, né? Foi como eu penso e como eu agi. E é isso. Um beijo para todos. Obrigada pela oportunidade de falar aqui com vocês.
Bom, a partir do relato de experiência da Maísa, a gente vai fazer aqui algumas reflexões iniciais para, então, conversarmos durante nosso podcast de hoje. Será, então, afinal, que não ter mesmo os pais, as mães, enfim, os adultos responsáveis pela criança e pelo adolescente em casa, disponíveis durante todo o processo de adaptação, realmente é mais fácil para a escola? Essa é uma questão que a gente precisa discutir um pouquinho e refletir. Eu penso que nessa situação, pessoal, o problema está, na verdade, na ausência ou na falha da comunicação. A escola tem uma significativa responsabilidade nesse processo. E é claro, de extrema importância que os adultos da escola estejam atentos a esse momento e que o planejem considerando que a criança, o adolescente e seus familiares precisam entender um pouco sobre como funciona, afinal, a escola, como é essa rotina, né? Conhecer e confiar nas pessoas que estão ali e, claro, pensar sempre em fazer essa adaptação de forma muito respeitosa. Mari, você tem alguma consideração em relação?
Olá, pessoal, eu sou Marina Tavares. Eu tenho sim, eu acho que a gente precisa pensar sobre algo que é muito importante, né? Que na fala da Maísa e a sua fala trouxe, que é a comunicação com as famílias. Quando a gente pensa nas crianças pequenas, né, que estão entrando na escola, ingressando na escola, ou então retomando após o período de férias, isso é muito comum da escola fazer. Mas nos adolescentes a gente não pensa. Então a gente precisa falar quais são as ações planejadas que a escola tem para essas crianças e para esses adolescentes, quais são as reações possíveis, quais são as reações que fazem parte desse processo. Então a criança, ela vai chorar, tudo bem, a escola manda foto. Mas quando a gente pensa nos adolescentes, isso normalmente não acontece. Então assim, também não é natural, às vezes o adolescente fica mais irritado, reclamar, se queixar mais nos primeiros dias, não gosta de ninguém, né? Entrar naquela catastrofização da situação, então isso faz parte. Então quando a gente diz é mais fácil, no sentido de a gente não quer o pai dentro da escola, muitas vezes não é essa a questão, né? A comunicação, ela é importante justamente para auxiliar na compreensão desse processo, de como este processo vai acontecer, e assim as famílias conseguem baixar a ansiedade. Baixando a ansiedade da família, a gente também baixa a ansiedade desses alunos.
Com certeza, Mari. Esse é um ponto importante. E mais uma questão que eu acho que a gente precisa também já colocar aqui para pensarmos durante o nosso podcast, a nossa conversa, é que tem também a questão que precisa ser considerada que as famílias são diferentes, né?
Verdade.
A Maísa, ela tinha disponibilidade de ficar lá o tempo que o filho precisasse para se adaptar. Uhum. Porém, contudo, todavia, a gente sabe que não é o caso da maior parte das famílias, né, brasileiras. Então, eu destaco aqui que a gente precisa considerar, né, essa questão E também destaco que a conduta da escola, de novo, precisa ser respeitosa, acolhedora e que considere diferentes realidades, né? Tanto da criança quanto do adolescente e dos tipos de família, do tempo disponível dessa família também. Né?
Eu acho que isso bate uma culpa muito grande, né? Em nós, né? Mães, pais, né? Os responsáveis, enfim. Ah, mas eu não vou poder ficar todos os dias ou o mês todo fazendo... Não quer dizer que o fato de eu precisar sair para trabalhar, né? A Adri está aqui e falou disso, né? A Adri trabalhava na escola, na época que os filhos faziam adaptação, ela também não podia ficar, porque ela também tinha que fazer adaptação.
Nunca pôde ficar,
porque tinha que fazer a adaptação dos filhos
dos seus alunos.
Isso não quer dizer que a sua adaptação vai ser menos respeitosa ou menos acolhedora com o seu filho, né? Tudo depende de como a gente faz isso. E a gente precisa destacar que essa adaptação, ela não deve acontecer só agora, no início do ano.
Sim.
A adaptação, ela tem que acontecer ao longo do ano. E cada criança, cada adolescente vai ter o seu tempo.
A gente tem também uma outra questão importante, Mari, você falando me fez pensar, que é essa necessidade de adaptação ao longo de vários momentos do ano letivo. A Adriana trouxe aí, né, no início da nossa conversa, mas muitas crianças e muitas adolescentes precisam, né, que a gente olhe para essa adaptação também num período pós-férias. Feriados prolongados, principalmente as crianças que são bem pequenas, né? E nova turma, uma nova escola. Então, essas são questões que a gente coloca aqui inicialmente para a gente ir conversando durante o nosso podcast.
Você está falando isso, eu lembro que quando eu dava aula para as crianças de educação infantil, a gente sempre brincava, nossa, a gente fica um período enorme fazendo adaptação, aí vem o carnaval. Tudo por água abaixo.
Eu estou pensando nisso agora.
A gente sabe, né? Até o planejamento fura, né?
Não, e eu como mãe estou pensando nisso agora, exatamente. Agora a gente começa tudo isso para daqui a pouco parar tudo de novo e falar, meu Deus, vamos lá, mais uma adaptação.
Conviver Mais convida.
Oi, pessoal, eu sou a Thaís Bosa. Um dos momentos reservados para os nossos programas é o Conviver Mais convida. Em todos os nossos episódios, temos a participação especial de uma convidada ou convidado que contribui com reflexões a partir do nosso bate-papo, sempre com o objetivo de ampliar as nossas percepções e assim favorecer argumentos pautados em conhecimento científico. Isso mesmo, conhecimento científico. São especialistas nas temáticas e com estudos reconhecidos no mundo acadêmico. Neste episódio, contamos com a participação da Luciana Haddad, que é pós-doutora em psicologia educacional, doutora em educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, atualmente é docente e pesquisadora da Universidade de São Francisco e tem experiência em gestão e docência na educação básica e docência no ensino superior. Ela orienta pesquisas acadêmicas e trabalha como formadora de professores. E a Luciana também é consultora da Conviver e Mais, assessoria e formação. Vamos ouvi-la.
Olá, meninas que apresentam o podcast da Conviver e Mais. Agradeço o convite para participar desse momento de discussão, que é sempre muito oportuno e vai ser um prazer poder contribuir hoje com algumas reflexões acerca do acolhimento e da adaptação das crianças e adolescentes na escola. Meu nome é Luciana Haddad Ferreira, as pessoas costumam me chamar de Nana, e vamos então refletir um pouquinho sobre essa dinâmica do retorno no início do ano letivo. Espero poder contribuir um pouquinho para a maneira de pensar essa questão, não é? Tanto para educadores e educadoras, quanto pais, mães e familiares que queiram preparar aí o momento de retorno ao ambiente escolar. É comum observar que as escolas planejam atividades de acolhimento e de adaptação das crianças pequenas no retorno às aulas, não é? As famílias também muitas vezes se preocupam com a maneira como as crianças vão ser recebidas e entender como é que elas se sentem nesse novo espaço quando as crianças são bem pequenas. No entanto, acho que é muito importante ressaltar a necessidade de prezar por situações de acolhimento e a atenção à adaptação das crianças no ambiente escolar, independente da faixa etária. E independente também da condição que a criança se encontra em relação ao seu espaço escolar.
todos os anos há mudanças na rotina escolar. Então, não é só a criança que é nova, que acaba de chegar a uma escola que ela não conhece. Logicamente, uma criança que é nova no espaço e que chega num grupo já formado requer muito mais atenção em qualquer faixa etária. E, logicamente, uma criança pequena que tem ainda dificuldade para entender que vínculos ela pode formar ali, tem dificuldade em entender que os adultos daquele espaço também são adultos que ela pode confiar e também tem dificuldade ainda em compreender por que é que os pais não a acompanham nesse espaço, certamente os cuidados são maiores. No entanto, a qualquer idade, em qualquer situação, mesmo crianças que já estavam na escola em anos anteriores, podem vivenciar situações conflituosas, situações de insegurança, ou mesmo de mudança no que diz respeito às suas relações e seu convívio social. E por isso a importância de todos os professores da equipe terem orientações para acolher e para estarem atentos a esse retorno ao ano letivo, né? Desse início de ano letivo. Resguardadas ainda as proporções do que significa retornar ao ambiente da escola nesse contexto pandêmico, entendendo as inseguranças e também a diversidade de compreensões do que é frequentar a escola nesse momento e nesse contexto. Por isso, ainda mais importante que a equipe pedagógica tenha a sensibilidade de reservar tempo e espaço para conversar sobre esses sentimentos, sobre a maneira como a gente se relaciona nesse espaço e auxiliar as crianças e adolescentes nessa reinserção nesse ambiente que é tão importante para o desenvolvimento social das crianças, que é fundamental para a apropriação da cultura e para que as pessoas se relacionem de maneira saudável, não apenas na escola, mas aprendam a conviver e a exercer a sua cidadania. Então, fica como sugestão e como orientação pensar não só a escola, mas também as famílias, como é que os adultos podem contribuir para que as crianças e adolescentes se sintam mais seguros, mais acolhidos e melhor adaptados à rotina. E penso que ajudamos bastante os alunos, os estudantes, primeiro mantendo, zelando por um ambiente cordial, mas também um ambiente seguro. As famílias colaboram muito para a adaptação e para a reinserção dos seus filhos na escola quando demonstram que fizeram uma escolha pela escola e estão seguros dessa escolha, que aquele é um bom ambiente para que o filho esteja. Os filhos, ao sentirem essa segurança e essa satisfação dos pais com a escolha de voltar à escola e para essa escola, também se sentem muito mais seguros e acolhidos. Outra coisa que é fundamental para que as crianças e adolescentes se sintam bem recebidos nesse momento é um ritual de preparação de fato. A última semana de férias, os últimos dias de férias, já precisam ser pensados de modo que as crianças e os adolescentes comecem a voltar a pensar na escola, pensar nas coisas de escola, zelar pelo seu material, pela mochila, pela maneira como vão se organizando para ter uma rotina que vai sendo retomada aos poucos. Isso facilita muito também o encontro das crianças com essa nova rotina da escola. Além disso, acho que é importante também pensar em que a escola precisa reservar tempo e espaço para se fazer conhecer. Todos os anos há alunos novos, professores novos, algum funcionário novo, e a comunidade escolar certamente vai ser mais fraterna e mais colaborativa quanto mais as pessoas se conhecem e se respeitam. Então, é fundamental que os adolescentes e as crianças conheçam as pessoas da escola onde elas frequentam. Qual é o nome da pessoa que cuida da portaria? Qual é o nome das pessoas que são responsáveis pela limpeza? Quem são as pessoas com as quais elas vão conviver cotidianamente? Espaço e tempo nessas primeiras semanas para que as crianças e adolescentes conheçam, entendam e reconheçam quem são as pessoas com as quais elas vão conviver. Assim, certamente, elas vão se sentir num ambiente familiar, num ambiente onde elas, de fato, percebem pertencimento. E o ano letivo tem tudo para correr bem. Espero ter contribuído. Abraços.
Meninas, ouvindo a Nana, eu lembrei de um exemplo do meu filho mais velho, o Lipe. Ele passou por várias escolas. E em função das nossas mudanças, às vezes da minha mudança como professora de uma escola para outra. E tem algo interessante que outro dia a gente estava conversando em família, que ele falou, eu não só mudei de escola quando era adolescente, como todas as vezes que eu mudei de escola adolescente, eu mudei no meio do ano letivo, que é algo para nós considerarmos também, né? Então, ele não estava começando o ano junto com todos. Ele entrava no segundo bimestre, no segundo trimestre, né? Foi um combinado de coincidências, mas que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E ele falou, eu sou a pessoa que mais me adapta a qualquer situação de tantas vezes, né, que eu precisei passar por isso. E acho que é um ponto que a gente muitas vezes não considera quando a gente procura artigos, procura pesquisas sobre, né, adaptação, que acaba ficando muito voltada ainda para a criança pequena, para a inserção da criança na escola, mas não considera essas outras adaptações que são necessárias. E, claro, agora devido à pandemia, né, tá? Eu estava lembrando que agora, recentemente, uma mãe me procurou e ela disse, Adriana, eu vou ter um grande problema se a escola não obrigar o meu filho a voltar para o presencial, se for uma opção, porque ele não quer voltar de jeito algum, e eu preciso que a escola fale que não tem a opção, né? Então, é algo que a gente tem, assim, visto como uma dificuldade das escolas com esses adolescentes, mas principalmente das famílias, né, em convencer esses adolescentes a voltar a um convívio, né? Porque eles estão com medo, porque eles ficaram muito tempo isolados, então não sabem mais como conviver. Não foi um período pequeno, né? E acho que a gente precisa considerar tudo isso quando a gente pensar nessa adaptação, né, Thaís?
É, Adri, eu estava te ouvindo, eu estava pensando, né? Então tem essa questão da adaptação no meio do período letivo, tem essa questão da adaptação agora, pós-pandemia. E aí eu fiquei pensando numa outra situação que eu acho que é importante a gente mencionar, que são as situações de bullying, né? Que muitas vezes a gente tem visto que ainda é uma lacuna nas escolas. Então, fazer o acompanhamento de alunos que vêm de outra escola ou de outros, né, anos anteriores, assim, com um histórico de alvo de bullying, por exemplo, né? Então, a adaptação para essa criança, para esse adolescente, precisa ser diferente. A gente precisa não só do olhar atento, né, dos educadores que convivem com essa criança, esse adolescente, mas dos próprios pares, dos colegas, que podem ajudar essa criança na integração, né, dessa criança ali na turma, na escola, alunos que podem mostrar a escola, que vão acompanhar esse aluno ou essa aluna durante o intervalo, até que ele, né, ou ela se sinta integrado e de fato, pertencente ali àquela instituição. Então,
que a gente sempre fala nas escolas, né? Sim. A gente sabe que às vezes um pai, quando ele leva um filho para uma escola e ele sofreu bullying na escola anterior, ele muitas vezes não conta. Por isso que a gente tem insistido também para que as escolas coloquem naquela ficha de anamnese uma pequena descrição do que é bullying, seu filho passou por alguma situação parecida, você se sente à vontade de conversar sobre isso. Por quê? Porque é uma adaptação diferenciada, né? E a gente sabe que se essa situação de ser alvo de bullying volta a acontecer na escola nova e ele saiu da escola antiga justamente por esse motivo, isso se torna ainda mais complexo, né? Ainda mais dolorido. A criança, aquele adolescente, ele passa a ter certeza absoluta que ele é merecedor daquele tipo de violência. E é mais difícil tirar...
Porque mudou o ambiente, né, Adri?
Sim.
Mudou o ambiente e ele continua estabelecendo os mesmos tipos, né, de relação com os colegas.
E esse ponto que você trouxe, né, dos próprios pares acompanharem, integrarem esse aluno, foi o que o meu filho colocou, o Lipe colocou como um diferencial. Ele sempre teve algum colega da escola nova que acolheu e que falou, ó, vem, vamos jogar bola comigo, vamos para o pátio, né? Então, sempre teve um adolescente que foi significativo, de forma não intencional, porque a escola, as escolas não necessariamente, não todas, né, algumas sim, planejaram essa adaptação dele, mas foi isso que o ajudou a se integrar. Então, é algo que a escola precisa, de fato, considerar e que as famílias também precisam considerar quando a gente pensa em crianças que, né, passaram por situações como alvo de bullying e que precisam se reorganizar. A mesma coisa serve para os autores também.
Com certeza. E sabe o que é legal? Até que a Luciana falou, que a gente pode proporcionar algumas propostas, né, nessa adaptação de conhecimento do grupo, da comunidade educativa. Apresentar também as crianças para os outros adultos da escola, porque às vezes é esse adulto que vai ser significativo. Então, a merendeira, a moça da cantina, o porteiro, o inspetor. Então, todos os adultos da escola são responsáveis e podem ser esse adulto significativo ali para aquela criança. Às vezes é o porteiro que recebe aquela criança todo dia e vê que ela está triste, vê que não está bem. Às vezes é o inspetor que vai identificar, né, que aquela criança está tendo alguma dificuldade de integração durante o intervalo, está muito sozinha. Essa comunidade educativa, né, e pensar nesses outros adultos que são também responsáveis pela educação das crianças na escola, é algo que é importante. E acho que a segurança dos pais. A Nana falou da importância da gente se sentir seguro para deixar a criança segura também. Então, eu, mãe, pai, eu estou seguro na escolha dessa escola, né? Eu estou fazendo a melhor escolha para o meu filho, para minha filha. Eu sei que essa escola comunga, né, com os valores que eu tenho na família, que meu filho está seguro. Não só fisicamente seguro, mas emocionalmente também. E acho que o que a Mari, a Soraya e a Adriana falaram no início, né, dessa comunicação, a escola precisa aprimorar essa comunicação com a família. Dizer como é que essa escola vai atuar quando a criança chora nessa fase de adaptação, como é que a escola lida quando a criança pede a mãe, como a escola faz o acolhimento dessa criança, em que momento que ela vai chamar os pais. Então, é algo que é para a gente refletir também como um ponto importante aí, ouvindo a Nana falar.
Eu vou fazer um gancho aqui com essa ideia da segurança que você trouxe para entrar no nosso quadro Conviver e Mais Teoriza, que é a parte do nosso podcast que apresenta alguns dados científicos que confirmam a nossa defesa sobre a temática do episódio.
Conviver e Mais Teoriza.
Nós consultamos a pesquisa intitulada Influência das Práticas Educativas no Processo de Adaptação dos Filhos na Educação Infantil, da Moara Borges Eck, de 2010. Por meio de entrevistas, a pesquisadora tinha como objetivo comparar as práticas educativas maternas de crianças que tiveram boa adaptação na educação infantil daquelas que não tiveram. O que ela encontrou é que as práticas educativas que favorecem o diálogo, o relacionamento afetivo, por exemplo, mães que explicam e esclarecem o que será vivido pela criança, criando assim, então, um espaço de segurança, tá vendo, tá, aquilo exatamente que você estava falando, pode levar a um processo de adaptação mais adequado, né? A pesquisadora, ela destaca que as reações das crianças podem estar relacionadas a inúmeros fatores, como as diferenças individuais, a questão da idade, do temperamento, do gênero, a qualidade das relações que ela estabelece, né, com esses familiares, os sentimentos e atitudes dessas mães, né, ela fala especificamente de mães nessa pesquisa, ao longo desse processo. Assim como a Nana, nessa pesquisa, ela também traz a ideia de que o processo de adaptação tem dois momentos que são fundamentais. A primeira etapa é quando os pais decidem colocar o filho na escola, que foi o que você trouxe, né, tá? Essa ideia de eu confio, né? Nossa. Nós temos os mesmos valores, né? E o segundo momento, que aí sim, é quando essa criança, esse adolescente, aqui no caso, né, ela fala da criança, é inserida nesse novo ambiente, nessa nova rotina e se separa dos familiares. Outro dado importante que nós destacamos dessa pesquisa está relacionado àquela pergunta que os pais se fazem o tempo todo no processo de adaptação. Mas e aí, tá dando certo? Tá tudo bem? Meu filho tá se adaptando? A gente precisa, a pesquisadora traz muito à luz de que a gente precisa ter atenção e entender o que é natural. E isso a gente já falou muito, né, meninas, sobre a questão da comunicação. Então, assim, é natural chorar, ficar mais irritado, se queixar, ter mudanças de sono, às vezes de apetite. O que precisa ser investigado é a persistência desses sentimentos, desses sintomas, né, dessas mudanças todas que acontecem. Agora, o que nos mostra que não está dando certo? Que a pesquisadora aponta são as manifestações, né? Então, assim,
Como que esta criança e esse adolescente têm trazido isso? Ele tem apresentado boa interação com os pares, com o ambiente, com relação aos educadores. Então, é de fato um momento de atenção.
A criança geralmente chega em casa contando como foi esse, né, esse período de adaptação, né? Ah, eu gosto da escola, como foi o meu dia, conta como foi a relação com os professores, as professoras, enfim, os adultos da escola. Então, acho que são sinais que a gente precisa, né, ficar atento. A gente está vendo aí a pesquisa trazendo esses pontos e, na prática, precisa olhar também para esses sinais que as crianças vão dando de que alguma coisa não está indo bem quando esses sinais se prolongam, né, durante muito tempo.
Mas acho que a gente precisa considerar, meninas, que também existe o que a pesquisa aponta, essa questão também da personalidade da criança, né? Sim. Vou de novo voltar aos meus exemplos pessoais, Lipe e Bruno. O Lipe, eu perguntava como foi seu dia na escola, como foi? E ele falava, tudo bem, foi ótimo.
Eu ia falar isso, Adri.
Foi o máximo que eu consegui, hoje ele está com quase 30 anos, foi o máximo que eu consegui tirar dele. O Bruno contava, a professora abriu a porta dele. Depois que ela deu bom dia, ela deu um sorriso. E aí ele ficava 3 horas contando. Então, eu não sabia, eu tinha os dois extremos. E acho que essa percepção da família é importante, né? Porque a gente vai vendo as diferenças entre os nossos filhos, quando a gente tem mais de um filho, e vai percebendo que cada um... Mas a gente sabe quando eles estão bem, né? E acho que aí tem um ponto da pesquisa, da fala da Nana, e do que nós estamos discutindo aqui hoje, que é essa segurança da família. Porque, claro que uma adaptação gera medo, gera insegurança para os pais, né? É um momento importante para a família. E como a gente disse antes, tem famílias que conseguem fazer uma adaptação, estar mais presente, outras não. Mas acho que um ponto crucial que foi dito o tempo todo até agora é a questão da confiança. Quando a gente confia naquele espaço, quando a gente confia naqueles profissionais, a gente passa essa confiança para os nossos filhos e isso faz com que a adaptação seja mais tranquila.
Meninas, eu que não tenho filhos, né, não acompanho as crianças em casa, enfim, eu fico aqui perguntando, se eu sou mãe e eu tenho um filho adolescente, ele chega... não conta nada, ou vai direto para o quarto, eu ia ficar extremamente angustiada. E isso também deve acontecer, né? Então, eu acho que a família, você traz um ponto interessante, Adri, que a família perceber, né, conhecendo as características e como que esse adolescente também reage diante de algumas situações, fazer essa avaliação, ponderar. Será que ele está bem mesmo? Será que não? Né? É natural, e penso também, meninas, que eu acho que é adequado, né, procurar a escola, no momento de insegurança, e até a escola perguntar como que ele tem reagido, como que tem sido a adaptação para ela, o que que ela manifestou, houve alguma intervenção necessária, como é que a escola também percebe essa criança e esse adolescente nesse tempo também, né? Não sei, fiquei aqui pensando. Um adolescente entra, bate a porta do quarto e fica quieto.
Sim, porque não falar nada
também
é um sinal, né?
E pode ser uma reação habitual desse adolescente. Pode ser que ele seja assim. Né? Muitas vezes eu digo isso para as mães. Dá um tempo, né? Foi para o quarto, espera. É. Né? Também espera a manifestação desse adolescente. Vamos ver se ele se aproxima. E aí vai muito dessa relação. Né? Qual é a relação que você estabelece com o seu filho?
Sim.
Né? Em que momentos, qual espaço vocês têm para conversar sobre isso?
O Mari, e acho que também tem uma coisa, né? Tem o que eu disse que está ligado à questão da personalidade.
Personalidade.
Da criança, né? De não contar muitos detalhes. Mas o adolescente, ele é mais monossilábico. Né? E uma das coisas que eu aprendi sendo mãe de adolescente, né, quando os meninos estavam nessa fase, é que é mais fácil eles falarem quando a gente conta alguma coisa a nós, né? Ah, hoje meu dia foi difícil, tal, e o seu, né? Então, isso dá uma abertura maior. Agora, também, a gente não pode fazer disso todo dia perguntar como é que foi, como é que você tá, porque isso vai cansando os adolescentes, eles odeiam, né? Então, também, a gente precisa ter essa percepção de deixá-los falar, colocar mais reticências, né? E não fazer uma inquisição, e todo dia, tipo, um questionário, né? Como foi a aula? Me diga como é que foi, se tá adaptado, se não... Ninguém aguenta isso.
Verdade.
Se fosse, né, nós, os adolescentes, a gente também não iria gostar.
Nó da convivência.
Neste episódio, nosso nó é: Como a família e a escola podem contribuir com a adaptação respeitosa das crianças e dos adolescentes? Como é que conseguimos desfazer esse nó? Bom, a gente já entendeu que a adaptação ela é necessária sempre em todas as idades. E esse olhar cuidadoso, né, que gera um ambiente de confiança, de segurança, torna essa adaptação algo mais saudável, tanto para as crianças e adolescentes, quanto para os familiares e para o próprio ambiente socioemocional da escola. Né? Acho que essa ideia de comunidade, né, tá? De que todos ali são responsáveis por adaptar aquela criança, aquele adolescente, que às vezes tem alguma dificuldade ou que são novos naquele ambiente, esse sentimento de pertencimento de toda a comunidade talvez seja um ponto importante para a escola refletir. Né? Não é só a responsabilidade da família ou da escola adaptação, mas sim a responsabilidade da escola criar um ambiente seguro que envolva todos, os funcionários, os familiares, os alunos mais antigos, os alunos que não têm dificuldade para se adaptar, os que já são antigos, mas estão com alguma dificuldade, e nos diversos momentos, né? Não especificamente só no início de um ano letivo.
É, quando a gente pensa, né, então vamos pensar o que, que é da parte da família, o que é da parte da escola e o que é da parte, né, das duas instituições. Do lado da família, para essa adaptação, né, ser uma adaptação boa para os filhos, né, uma adaptação saudável, uma adaptação respeitosa, a gente entende, então, que a qualidade da relação, né, entre pais e filhos, não só no momento da adaptação, mas sempre, então uma relação respeitosa, uma relação de confiança, não é aquela ideia de tratar o filho como amigo, mas é aquele adulto confiável, né, que escuta, que reconhece os sentimentos, que limita, né, as ações dos filhos e das filhas quando essas ações precisam ser limitadas porque elas estão ferindo algum princípio. Então, os estilos parentais mais elucidativos, né, ou democráticos, as pesquisas têm apontado. Demonstrar satisfação na escolha da escola, então demonstrar que gosta da escola, que a escola é um ambiente que agrada. A questão do ritual de preparação nos últimos dias de férias, né, meninas? A organização da rotina, arrumar o material. Quando, na minha época de infância, era a parte que eu mais gostava. Então, ir com os pais na papelaria, escolher o caderno, escolher a mochila, escolher, encapar os livros, etiquetar. Cada livro, cada estojo, lápis de cor, esse ritual, né, junto com a família, ele é importante, né? Vai mostrando para a criança que o conhecimento, o estudo é valor. A gente tem visto que muitas famílias hoje estão terceirizando, às vezes, né, essa organização da rotina. Claro, é uma questão de falta de tempo, é uma questão, né, de... enfim, de ter que trabalhar e ter outras atividades, mas se a mãe, o pai, né, o responsável tiver essa disponibilidade de acompanhar a criança nesse período, levar a criança para escolher a agenda, o material, é um ritual que é importante, a criança vai se sentindo segura.
E fica na memória afetiva dele.
Fica! Né? Até hoje eu gosto de papelaria, comprar a caneta, a agenda de...
Eu também!
É, acho que isso é bem importante. Curso
agenda de papel até hoje.
Eu também, Thaís.
É, agenda de papel, já sou contrária aí, há uns 8 anos, mas tudo bem.
Bom, memória afetiva.
Acho que é importante, sim, né? Essa rotina, por mais que a gente tenha aí muitas horas de trabalho, tentar organizar isso na nossa agenda como pais, né? Mães, pais, avós, tios, quem é o responsável por aquela criança, aquele adolescente, é importante. E manter esse ritual todo ano, né? Vamos tirar um domingo à tarde para arrumar seu material? Vamos ver o que já dá para aproveitar do ano passado, o que pode ser reciclado, né? O que não pode, o que a gente vai comprar de novo? Acho que tudo isso, e dando responsabilidade para as crianças, desde que eles são bem pequenos isso. Em relação a isso. Né? Mas o fazer junto é gostoso, né? Pode parecer, ai, Adriana, mas que chatice e tal. Não, não é isso, claro, se isso fizer sentido para sua família, né? E isso que você trouxe, Thaís, acho que é um ponto muito importante, que é mostrar para as crianças e para os adolescentes que a escola é um lugar de conhecimento, e conhecimento é valor, né? E acho que isso é fundamental. Acho que um outro ponto também muito importante é nós, quando você disse, né, do acolher os sentimentos das crianças, Thaís, dos adolescentes, a gente não falar, não chora, vai passar rápido, né? Daqui a pouco
não
a mamãe já
precisa
volta.
Chorar, né? Para que que você está chorando?
Papai, daqui a pouco está na hora da saída, não é daqui a pouco, gente. Até porque, ainda com as crianças pequenas, isso é mais sério, porque eles não têm noção temporal. Então, para eles, 10 minutos é uma eternidade. Imagina 2, 3, 4 horas. É muita coisa. Eu tenho aqui uma passagem interessante para contar, que eu entrei na escola muito nova, porque eu queria ir para a escola, segundo o relato da minha mãe, porque eu não me lembro. Então, ela me colocou na escola com 2 anos e meio. E disse que as crianças todas choravam, eu entrei com a minha mochilinha toda feliz para ir para a aula, e as professoras falavam, não chora, vai passar rápido, daqui a pouco a mamãe está aí, segundo o relato da minha mãe. E quando eu olho para trás, eu vejo que minha mãe, eu era a única criança que não estava chorando, e minha mãe estava chorando. Aquele negócio que a gente fala da confiança, minha mãe jogando por terra toda a minha confiança. E ela disse que eu volto, venho na direção dela, e ela falou que ela ficou super feliz, achando que eu ia chorar. Olha isso! E aí eu virei para ela e falei assim, não chora, minha mãe, vai passar rápido.
Adriana sendo Adriana.
É, desde sempre. Eu imitei as professoras, né? Que ali, naquele contexto, imagina, né, gente? Vou fazer 50 anos, então, isso há 46 anos atrás, 40 e tantos anos atrás. As professoras faziam isso muito bem intencionadas, como ainda hoje, em 2022, alguns professores fazem isso. Ah, não chora, vai passar rápido. Mas não é bom que se fale isso. A mamãe volta, você vai ter um período que você vai ficar aqui e depois você vai voltar para sua casa. Mas não fala, não chora, vai passar rápido. É. E chorar é, né, uma expressão do sentimento. Então, a gente não tem que coibir isso, né? Mas a gente tem que acolher, né? Acolher. Eu lembro que eu tive um aluno, gente, ele ficou, acho que uns 4 meses para se adaptar. E ele chorava absurdamente enquanto a mãe estava ali na escola. Ela ia embora, ele parava, mas ela era voltar, que ele começava tudo de novo. E a gente tem que ter muita paciência, né? Até ele se sentir seguro, né? Até ele perceber e se desvincular, né? Então, acho que também tem isso, né, Mari?
Eu acho que aí, Idri, a gente entra, então, acho que vocês sintetizaram, né, esse papel da família, e a gente entra nesse papel da escola, né, que foi exatamente esse exemplo que você deu, né, os professores, os educadores, eles precisam estar atentos, eles precisam estar preparados para acolher essas crianças, esses adolescentes, em todos esses momentos que a gente destacou aqui como momentos de adaptação, né, então a escola precisa estar preparada para adaptações que são simples e rápidas. Eu acho que você trouxe esse teu exemplo, é um detalhe da adaptação, que é uma criança chorando, a outra não, e ao ver um chorando, começa a chorar. Então, isso é muito difícil, por isso que o educador ele precisa estar preparado. Além disso, a escola precisa, não é só, a escola precisa instituir espaços em que essas crianças possam, então, expressar e manifestar esses sentimentos.
Claro, da mesma forma, né, que a criança muitas vezes sai de casa com dor de barriga, o adolescente teve uma noite ruim de sono, enfim, essas expressões de sentimento, elas também vão se manifestar na escola, né, num comportamento que pode ser de irritabilidade, de ansiedade,
agitação,
de insegurança, ou de euforia, exatamente, de euforia. Né? Eu lembro também quando, em relação à escola, eu lembro logo que eu comecei também na educação infantil, a escola contava um pouco também, convidava meus pais para uma conversa em que eles diziam, inclusive, sobre a importância de adequar esse tempo de sono, né, antes do início da aula. Porque, lembrando, assim, né, se a gente está falando de um ano letivo, né, de férias, o início de um ano letivo, a gente tem um horário muito mais flexível também, né, Mari?
Com certeza.
A gente vai dormir mais tarde, a gente acorda mais tarde, a gente fica um pouco mais flexível nessas questões relacionadas a tempo de sono e de alimentação. Então, a escola também, conhecendo quais são as possibilidades e o que pode acontecer, né, o que pode favorecer, vamos dizer assim, uma adaptação mais, não vou dizer mais simples, não
mais adequada,
mais favorável para a criança, conhecendo isso, exato, conhecendo as características dessa infância e da adolescência, também pode ajudar a família.
Entra nessa comunicação, né, Sô? Entra nessa comunicação que a gente já falou várias vezes. Então, essa comunicação, essa parceria com a família, né, a escola tem que refletir, pensar, fazer isso de forma intencional, né? Além disso, Sô, as estratégias para que todos os alunos conheçam a escola, não só os alunos novos. os alunos velhos também, os alunos que já estão na escola. Porque sempre tem alguma coisa nova, a escola sempre mudou alguma coisa. Tem que ser muito difícil de um ano para outro não ter um funcionário novo. Tem sempre alguém novo dentro da escola, tem sempre um espaço
um
novo.
Um espaço novo.
Né? Uma pintura, ou uma mudança de sala, ou alguma coisa que é diferente. Então, ter este momento de que as crianças e os adolescentes possam conhecer esse espaço, conhecer as pessoas, conviver, olhar para essa escola agora diferente, né? Isso meu fortalece nome, o sentimento.
Exatamente. Funcionários novos. Né?
Então, isso fortalece isso o sentimento.
É muito importante.
Exato. Isso fortalece o sentimento de segurança e pertencimento, né?
Com certeza.
Para encerrar o nosso 13º episódio, nós temos uma boa prática para compartilhar com vocês. O Colégio SEI, que fica em Natal, no Rio Grande do Norte, organiza um dia especial para os alunos que estão ingressando na escola. Vamos ouvir, então, o relato da diretora pedagógica do SEI.
Olá a todos, eu sou Cristine Rosado, diretora pedagógica do Colégio SEI, que se localiza em Natal, Rio Grande do Norte. E com prazer eu vou contar um pouco a vocês do que fazemos para favorecer uma adaptação saudável à escola. A gente reconhece, né, que uma adaptação é uma construção de vínculos. Então, para que favorecer essa construção de vínculos de uma forma menos dolorida ou com menos ansiedade por parte da família e dos alunos, nós elegemos um dia antes de todos os alunos voltarem para que seja um dia só para os novatos. Então, esse dia, naturalmente, a escola fica toda voltada para aqueles que estão chegando. Isso favorece o reconhecimento dos espaços, isso favorece com que os professores, com que a equipe dê mais atenção a esse aluno que está chegando. E para isso, nós também convidamos os líderes de sala dos anos anteriores, aqueles que se mobilizam para participar, para receberem os novos alunos nesse novo ambiente e apresentar a escola nesse novo ambiente da forma de que cada fase, né? Porque são pares que estão também apresentando a escola para favorecer esse movimento de reconhecimento de espaço e de novas construções de vínculos. Esse é um dia elaborado para esses novatos, então eles têm oficinas em diversos momentos e diversas partes da escola. E no outro dia nós temos também uma recepção para os veteranos. Afinal, a adaptação é para todos, né? Tem um novo ano que se inicia. É muito importante dar confiança a essas famílias para que esses alunos sintam-se confortável com essa mudança, né, que naturalmente gera algum desconforto. Pode gerar algum desconforto. E assim, desde já faz mais de 10 anos que nós fazemos esse primeiro dia específico e nós temos colhido bons frutos. Assim, os alunos sentem-se muito mais seguros no dia seguinte, quando todos voltam à escola e a casa está cheia.
Conte para nós como foi ouvir esse podcast, por meio de nossos canais nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, ou através de um e-mail que foi feito especialmente para o nosso podcast, opodcast@conviveremais.com.br. Meninas, foi um prazer conversar com vocês e a gente espera ter contribuído mais uma vez na relação família-escola com a temática da adaptação escolar. Até nosso próximo episódio.
Tchau, gente.
Tchau, pessoal.
Beijo. Obrigada. Tchau. Até.
Até a próxima. Até.